Seus Direitos, com Emerson Costa.
Toda sexta-feira é dia do quadro Seus Direitos e nós recebemos aqui o nosso amigo especialista Emerson Costa. Emerson, bom dia, ótima sexta-feira para você.
Bom dia, Rita, bom dia a todos que estão nos acompanhando na Rádio CBN, é um prazer estar aqui. E vamos àquilo que todo mundo gosta na sexta-feira, não é, Ritinha?
É o momento da consulta 0800 e barraco?
De família, mas ó, Rita, consulta grátis é só aqui, viu?
Olha, só na CBN você tem consulta grátis com os melhores especialistas. Olha, tem alguma dúvida sobre direito de família? Manda aqui no nosso WhatsApp 992295123, que ele responde aqui e tira sua dúvida ao vivo. E a gente começa aqui, Emerson, com a dúvida da Cris. Ela disse que eu me separei do meu marido há 7 meses. Ele quer ficar com a guarda do meu filho. Tem alguma lei que ampara ou dá preferência para nós mães?
O que, que eu digo na verdade? Mãe sempre tem prioridade. É algo que eu não digo pela lei, mas é algo que é comum. Geralmente nós sabemos que pelo nosso senso comum, Rita, quem é que vai levar para o hospital, quem é que vira à noite cuidando,
acordada,
quem é que faz tudo. Literalmente, a gente ainda tem muito aquela cultura de que o pai trabalha e a mãe cuida da criança. Então, hoje, a gente ainda tem, sim, aqui, que a mãe, realmente, ela vai ter mais tempo, mais cuidado, mais dedicação. Não significa que o pai não tenha, né? E não há casos em que o pai não fique com a guarda. Mas, ó, pensa só, uma criança de 7 meses, que provavelmente...
Depende ainda de tudo da mãe.
Amamenta. Tá naquele estágio que é super apegado com a mãe. O pai vai ficar com essa criança? Como? Se ele trabalha o dia inteiro, né? Então, assim, nesses casos, o que, que sempre eu aconselho pro pai? Pai, tenha calma, paciência, a criança vai ficar com a mãe. E óbvio que você tem que se fazer presente, porque conforme a criança vai crescendo, Rita, se a criança ela não vê a figura paterna, não tem como o pai tiver a criança, tiver 2, 3 anos, ele querer pegar a guarda e passar 15 dias com a criança. Isso não existe. Então, geralmente, a criança fica com a mãe, essa preferência, principalmente que a gente chama de tenra idade, que é do 1 até os 3, 4 anos, e depois a criança vai tendo ali uma aproximação com o pai e aumentando o fluxo de visitas com o pai. Emerson, é sempre assim? Deixa sempre claro aqui. Cada caso é um caso. Nós temos casos em que a criança, às vezes, ela com 1 ano e meio, ela é super apegada tanto com o pai, tanto com a mãe.
E os dois estão ali muito presentes na vida da criança.
Exatamente. Eu tenho alguns clientes que são pais, Rita, que eles amam ficar com o filho toda hora. Então, às vezes, estão de home office. Então, a todo momento, a criança está ali junto com ele, brinca e tudo mais. Então, nesses casos, a gente está vendo que os juízes acabam flexibilizando, porque a regra realmente é que a mãe tem um pouco mais de tempo. Mas, nesses casos em que está comprovado que o pai tem tempo, lembrando, tempo de qualidade, não é aquele só tempinho de tirar foto de Instagram e jogar, não. Realmente, a criança tem um vínculo, tem tempo aí, é aumentado esse fluxo de visita com o pai.
Pronto, dúvida sanada por aqui, a dúvida da Cris. E a gente vai com outra dúvida. Tenho 2 irmãos que querem ficar com a casa do meu pai porque ajudaram na construção. Meu pai faleceu e não deixou nenhum testamento. Como posso resolver, já que tentamos conversar e não deu certo?
Cris, quando a conversa não resolve, meu amor, é justiça. E não tem essa ideia de que, ai, ajudou. Ajudou, ajudou porque quis, não fez nenhum documento. Então, parte desse valor é seu. Eu entendo também o filho que, às vezes, ajuda, se dedica. Mas lembra sempre aqui, já fica uma dica para você, que, às vezes, está ajudando e pensa que você vai ter alguma preferência. Faça um documento, registre, informe. Se não tem nada escrito, tudo vai ser dividido de maneira igual, Rita. Então, por isso que você está acompanhando a gente, quer ajudar o seu pai. Aconteceu agora, Rita, um caso de que os filhos, né, um filho mais velho comprou uma casa para o pai e logo em seguida o pai faleceu depois de 5 anos. Ele queria ficar com a casa, só que ele deu a casa para o pai.
Então a casa vai ser dos filhos.
Exatamente, tinha mais 5 filhos, ou seja, a casa, ainda que o mais velho tenha comprado, o que o mais velho deveria ter feito? Ter comprado a casa, colocado no seu nome e disse assim, pai, tá aqui. É sua enquanto o senhor tiver vida. Mas não, ele quis dar o documento para o pai. Automaticamente, quando ele passa esse documento para o pai, quando o pai falece, todos os filhos também têm direito. Então, essa casa vai ser dividida por 5 irmãos. Então, olha como é que o direito de família, ele não é uma fórmula em si. Então, sempre de cada casa é um caso. Então, você aí que está pensando que tem alguma coisa nessa casa, você não tem. Divida logo com a nossa ouvinte aqui e fica tranquilo. né? Vamos evitar a briga de família logo?
Vamos evitar. E a gente tem mais dúvidas por aqui. E nesse caso aqui dela, né? O que, que ela tem que fazer? Qual é o órgão que ela tem que buscar
isso,
primeiro para colocar na justiça?
Ela tem que procurar a defensoria ou um advogado, levar a documentação desse imóvel, até mesmo tirar fotos desse imóvel. E aí, com isso, Rita, o juiz da vara de órfãos e sucessões, que é a doutora Luana, ela vai determinar uma audiência, né, para tentar uma conciliação. Caso não aconteça, ela vai determinar a venda do bem ou caso o irmão queira comprar parte do outro.
Perfeito, Emerson. A gente responde agora a pergunta do David. Meu pai me paga R$400 de pensão desde que tenho 9 anos de idade. Atualmente tenho 18. Minha mãe nunca levou para a justiça. Eu posso fazer algo já?
Você não pode, como você deve. Lembrando, tem duas possibilidades. Como você tem 18 anos, você tem que comprovar que você esteja estudando, está na faculdade, que você precisa dessa pensão. Se você não estiver estudando, eu já vou te dar uma dica aí de ouro, que você vai lá, se matricule, pegue o comprovante, vai falar para o juiz que você ficou esse tempo todo sem lhe ajudar e você vai pedir uma pensão. Logo em seguida também, caso ele não dê nenhuma atenção para você, você também pode entrar ali com ação de abandono afetivo. Ah, Emerson, o que seria esse abandono afetivo? Inclusive, já está na lei, Rita. O pai sabe que tem um filho, não dá a mínima atenção, não liga, não informa, não paga uma pensão, não quer saber se está bem, o filho pode entrar com ação de abandono afetivo. Agora, Emerson, em que situação vale a pena, meu amigo? Se seu pai for um lascado, nem adianta, porque você vai perder tempo. É, o tempo seu pode virar dinheiro, estresse, vai ficar vendo aquele cabra dizer que não tem dinheiro nenhum. Agora, né, vai que seja...
É uma choradeira, né, Emerson?
Não tem nada, tá devendo e tudo mais. Então, assim, eu sempre falo, até mesmo pras mães, Rita, que vão entrar com pensão alimentícia. Daí chega pra mim, olha, às vezes a mãe tem uma condição já bem, a mulher trabalha e tudo mais, o cabra não tem nada no nome dele, vive por aí, é autônomo, né, já não quer dar nada. Eu falo, olha, a pensão vai ficar ali em torno de R$200 a R$300. Vai valer seu estresse? Né? Então, eu sempre falo, vai valer seu estresse? Tem muita... Não, eu sempre falo, olha, mas coloque ele para pagar, porque ele é pai, ele tem que dar um jeito, você coloca na poupança. Né? Mas tem situações que, às vezes, a mulher já está tão bem, que, às vezes, aquilo ali não vai fazer falta nenhuma. Né? Porque a gente sabe que o processo ele é demorado, é doloroso. Então, assim, sempre analisa se vai valer a pena. Né? Em que momento eu estou? Vai valer a pena ou não? Aí a gente faz análise, qualquer coisa, como diz a minha avó, pau nele.
E a gente tem outra dúvida por aqui, a do Lucas. Na verdade, é essa dúvida aqui. Fui casada 25 anos, mas não era no papel. Na época, compramos um carro e quando separamos, ele não me deu nada. O que posso fazer, já que não tínhamos nada oficializado?
Quando não tem nada oficializado, gente, não significa dizer que você perdeu nada, não. Quando não tem nada oficializado, você vai juntar as fotos, os prints, as testemunhas. Provavelmente você tirava foto na rede social. E a rede social, Rita, vai ser uma boa aliada para comprovar o vínculo. Então, onde é que você andava com esse seu presente de Deus? Você andava na igreja? Você ia no cachorro-quente da esquina? Teve uma cliente nossa que ela comprovou a união estável pelo lanche que ela andava nos domingos depois da igreja. Porque eles sempre os viam, os dois juntos, namorando, conversando e tudo mais. Então, olha como é que você não precisa estar com um documento oficializado. Você precisa comprovar que, socialmente, vocês eram vistos como um casal. Vocês eram vistos literalmente como uma família. Veja só, 5 anos. Vocês moravam na mesma casa, dormiam, compartilhavam contas, tinham responsabilidades entre vocês. Então, isso a gente consegue comprovar a união estável. E aí, com essa união estável, a gente consegue comprovar que o bem que ele adquiriu nesse período e você tem direito a 50%. Agora, lembrando, cuidado com o carro parcelado em 60 vezes no crediário.
Essas compras que fazem juntos, né?
Porque o que acontece? 60 vezes, você vai ver, quando o juiz ele pega o carro, ele diz o seguinte, o carro vale 30, mas o financiamento vale 60. Você vai querer metade do financiamento também? Então, a gente também tem que analisar. Será que eu quero aquele bem? Mas lembrando, se eu tenho o bem, eu também vou ter que ter a dívida. Então, se esse carro está financiado, provavelmente, se ele tiver quitado, ótimo. Entra na justiça, pega 50%. Agora, se ele tiver dívida, você vai ter que dividir a dívida com ele.
Então, tá aqui, dúvidas sanadas aqui dos nossos ouvintes. Emerson, muito obrigada por sua participação aqui no quadro Seus Direitos. O tempo passa voando, né? Então, deixa aqui tuas redes sociais, Emerson.
Rita, olha, lembrando, você aí que tá aí, hoje é o último dia, o tribunal vai entrar de recesso.
Não tem muita coisa para fazer mais,
não. Não tem muita coisa para fazer, ó, quem deu, deu, quem não deu, agora só pro ano que vem. Mas se você aí, pensão, guarda, divórcio, né, já prepara tudo, porque dia 20 de janeiro o Tribunal de Justiça do Acre, ele volta com tudo, né? Até porque do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro é as férias, né? A gente diz o recesso forense dos advogados. Então, olha, você que tem algum problema, corre aí atrás para regularizar tudo isso. Quem quiser procurar a gente, segue na rede social, @emersoncosta.dv. E sexta-feira que vem a gente está trazendo aqui alguma novidadezinha, né, Rita, para vocês?
Ótimo, já estou ansiosa por essa novidade.